Obrigado, caro presidente, senador Mozarildo. Queria cumprimentar também o senador Simon, cumprimentar seu filho, sua namorada, que estão aqui. E, antes de mais nada, dizer ao colega senador Pedro Simon que tive, como assumi o compromisso com Vossa Excelência, senador Pedro Simon, tive o privilégio, tive a bênção de ter um encontro privado com o Papa Francisco, antes dele ser eleito personalidade do ano pela revista Time. E fiquei, mais uma vez, surpreendido, eu e o arcebispo Dom Moacir, emérito de Porto Velho, que foi bispo no Acre durante 27 anos, Dom Moacir Greck. O Dom Moacir Greck disse: já tive muitos encontros com o Papa. Nunca vi um encontro como esse na Casa Santa Marta. A simplicidade, sozinho, sem passar por tantas salas, sem receber tantas recomendações, ele puxou a cadeira, sentou do lado do Dom Moacir, do meu lado, conversou. E o tempo inteiro, uso aqui uma expressão que talvez me ajude a me comunicar, gente o tempo inteiro, gente o tempo inteiro. Na simplicidade do Papa Francisco está a força do seu papado, nos gestos, nas atitudes. E ele demonstrou uma preocupação extraordinária, maior, com as crianças, com os jovens e com os idosos. E penso que esses são os desafios que nós temos mesmo, os idosos, as crianças e os jovens. Foi isso que dominou muito a conversa. Claro, a temática ambiental propus a ele, né, modestamente apreciar, e graças também a uma sugestão do próprio ministro Herman Benjamin, entreguei um documento pedindo que ele apreciasse a possibilidade de criar pastoral do meio ambiente, e falando que a busca dele de trabalhar nesse tema ambiental é que estabelece um diálogo com a nossa juventude, que hoje talvez seja o maior desafio dessa humanidade, junto com a fome, com o desemprego, com as crises, mas como lidar? E, obviamente, os idosos. E ele falava com o Dom Moacir sobre isso, a importância de se ter coragem, de estar junto ao povo simples da Amazônia. Mas, caro senador Pedro Simon, nós ficamos por mais de meia hora, talvez 40 minutos ou mais, mas numa conversa que alimenta a alma, o coração, o espírito da gente. E, como tinha lhe falado, no final falei que temos aqui um grande senador, que é Vossa Excelência, um senador católico, praticante, com votos e com a devoção a São Francisco de Assis, e que o senhor estaria lançando um livro e que depois buscaria pessoalmente ter a oportunidade de entregar um livro a ele. Falou que iria mandar por mim, e ele riu. Eu falei: olha, é do Rio Grande do Sul, é um senador que certamente nas ideias, nas teses, se identifica muito com sua santidade. E passei o recado, e eu acho que Vossa Excelência tem que fazer aquilo que me falou aqui: pedir um encontro com ele, ter esse encontro, levar o seu livro e renovar as suas teses, as suas causas de vida com essa figura extraordinária que é o nosso Papa. Ele realmente tem cada dia mais se tornado um grande líder mundial, e não é pela altura do grito, pela força da voz, ou pelos cargos, ou o poderio econômico. É por conta de atitudes simples que ele adota todos os dias. É inacreditável chegar numa pessoa. Eu já tinha tido a oportunidade de ter um encontro com o Papa João Paulo II, obviamente que não estou fazendo paralelos, mas como com as atitudes concretas e objetivas ele ganha força. E como com as teses que tem defendido, que são as teses que do nosso povo simples, do mundo inteiro, dos que têm fé e dos que não têm fé, mas enfim, de todos que ocupam esse planeta. E os gestos, o Dom Moacir tem um problema de locomoção, fez uma viagem da vida dele depois de 40 anos servindo na Amazônia, enfrentando todo tipo de desafio e dificuldade. Dom Moacir então caminha com alguma dificuldade, então eu fui cuidando dele, fui e voltei com ele. E na hora de ir embora, o Papa acompanha a gente senador Pedro Simão. Vai deixar lá fora. Vai tentar vestir o Dom Moacir com sobretudo. O tempo inteiro ele tenta servir.
O seu parceiro de viagem foi...
Dom Moacir Greck. Dom Moacir Greck.
É que outros levam outro tipo de parceria.
E o padre Sepp também, que estavam... Então, gestos... O tempo inteiro ele queria servir. Nas atitudes, no acolhimento. Eu dei para ele uma casa... Uma réplica da casa de como moram os seringueiros da Amazônia, os povos da floresta, como nós chamamos. Então, mais adiante, eu vou fazer um relato, porque também participei de alguns eventos sobre os 20 anos sem Chico Mendes, mas queria deixar registrado aqui, agradecer a Deus, agradecer ao Papa Francisco pela oportunidade. O embaixador do Brasil, o embaixador Denis, no Vaticano, falou que nós fomos os primeiros brasileiros a terem tido o privilégio de, numa visita, ter uma audiência privada, oficial, com o Papa Francisco, e eu me sinto muito honrado. E logo eu vou pôr no meu gabinete, na minha casa, uma fotografia que, para mim, registra um dos momentos mais felizes, mais importantes da minha vida. Estou com minha confiança, minha fé renovada, repactuando meus compromissos com o mandato, com atitudes, como cidadão, principalmente, mas também como senador, trabalhar para que a gente possa ter um mundo melhor, como busca o Papa Francisco e tanta gente nesse mundo. E pretendo fazer isso já na semana que vem, fazendo uma fala aqui, fazendo um registro da visita que fiz também à FAO, ao José Graziano, que é o diretor-geral da FAO.
Senador Jorge Viana.
Senador Aníbal, com prazer.
Se me permite uma parte, gostaria de dizer que a inveja não é um bom sentimento, então não posso dizer que senti inveja. Eu quero dizer que me senti muito, muito feliz, porque a própria Bíblia diz que o bom amigo do noivo se sente tão feliz quanto o próprio noivo no dia do casamento. Então eu devo dizer que, na impossibilidade de eu ter estado contigo, com Vossa Excelência, nessa audiência com o Papa, eu gostaria de dizer que me senti muito feliz e muito honrado por saber que Vossa Excelência foi a primeira autoridade brasileira nos últimos, desde que o Papa assumiu o pontificado, a ter essa visita oficial juntamente com o nosso Dom Moacir, um bispo que nos é muito, muito caro hoje, aposentado como arcebispo de Rondônia, né, mas que prestou um grande serviço ao Acre e à Igreja do Acre. Então, o fato de Vossa Excelência ter estado com o Papa, juntamente com o arcebispo Dom Moacir, é algo que deixou, com certeza, todos os acreanos orgulhosos. E eu quero dizer, como seu companheiro de bancada e amigo de tantas datas de lutas, realmente me senti muito feliz e realizado, e parabéns pela iniciativa dessa agenda, que foi uma iniciativa muito, muito alvissareira, e isso mostra nada mais que a grandiosidade do mandato e da representatividade que Vossa Excelência tem em relação ao povo do Acre e ao povo do Brasil na condição de vice-presidente do Senado. Parabéns.
Muito obrigado, senador Aníbal. Aproveito o senador Pedro Simão, que agora, depois do colega Mozarildo ter passado a presidência, Vossa Excelência, eu quero aproveitar daqui da tribuna para cumprimentar pelo aniversário hoje nosso colega senador Aníbal Diniz. Completa mais um ano de vida, ele que tem uma vida, leva uma vida com muita dignidade, é sempre uma referência, é o que podemos chamar de um bom cristão, um bom cidadão. Então, parabéns, colega, amigo, companheiro de lutas, aliado, assessor e hoje grande senador do Acre, senador Aníbal Diniz. E obrigado pelas palavras também. Queria daqui, senhor presidente, lamentar também a perda de uma pessoa muito especial na minha vida, um cuidador de mim, da minha família, que queria registrar aqui o falecimento no dia 8 deste mês do tenente-coronel José Leão, meu companheiro de jornada de décadas, e lamentavelmente, por estar cumprindo essa agenda em Roma, eu não pude estar presente nesse momento, mas estar o tempo inteiro no telefone com sua esposa, com os seus familiares, seus irmãos, com os amigos, e perdemos uma das pessoas mais leais que eu encontrei na minha vida. Uma pessoa que tinha um espírito de servir, um apaixonado pela família, por servir, pela polícia militar, que era a sua segunda família. E eu queria daqui, da tribuna do Senado, fazer esse registro. Ele morreu novo, com 48 anos. Tinha recém sido promovido a tenente-coronel pelo governador Tião Viana, a quem eu agradeço todo o apoio que deu ao comando da PM durante a enfermidade, mas não conseguiu. Ele que venceu tantas lutas, não conseguiu vencer uma luta contra o câncer. E deixou a sua esposa Suzana, que também se dedicou tanto a ele, o seu filho Alex e sua filha Ana Carolina. Duas crianças ainda. E estou certo que junto com seus familiares, seus irmãos, sua esposa, eu vou me somar também para que a gente possa, em homenagem à memória dele, cuidar de sua família, cuidar de seus filhos. E daqui da tribuna queria agradecer ao Leão por tudo que ele fez por mim, pela minha família, pela Polícia Militar e pelo Acre. É um exemplo de servidor, um exemplo de ser humano e um exemplo de auxiliar. Queria, então, senhor presidente, retomar um tema que Vossa Excelência, senador Pedro Simão, inclusive fez um discurso hoje, e eu cheguei de viagem e não posso deixar de tratar desse tema, que foi um dos temas que Vossa Excelência tratou, porque sou autor de um projeto que eu queria ler, um projeto derrotado na Comissão de Constituição e Justiça, porque alegou-se na Comissão de Constituição e Justiça que meu projeto era inconstitucional. E o que previa o meu projeto tido como inconstitucional na Comissão de Constituição e Justiça do Senado neste ano? Da nova redação ao artigo 24 da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, a Lei das Eleições, vedando o financiamento de campanhas eleitorais por pessoas jurídicas. Meu projeto previa isso. E na Comissão de Constituição e Justiça do Senado foi tido como inconstitucional e foi derrotado este ano. O projeto dizia, artigo 1º, o artigo 24 da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 24. É vedado a partido e candidato receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie procedente de pessoa jurídica, de direito público, interno ou externo, ou de direito privado. Parágrafo único. A vedação a que se refere o caput não se aplica aos recursos do fundo partidário e ao acesso gratuito ao rádio e à televisão nos termos do artigo 17, parágrafo 3º da Constituição Federal. Esse meu projeto foi derrotado esse ano. Tinha uma emenda, inclusive, do senador Suplicy, que melhorava o meu projeto, que estabelecia um limite de doação para pessoa física. E o que é que o Supremo está julgando e já iniciou o julgamento com 4-0, foi pedido vistas.
Copiou o sonho.
Ele está dizendo...
Copiou o seu projeto.
O Supremo está dizendo que o inconstitucional é o financiamento de pessoa jurídica, o contrário da decisão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E que mais? Que a emenda do senador Suplicy também é correta, que estabelece que não pode ser percentual de renda para doação de pessoa física. Tem que ter um valor nominal definitivo. E nós tínhamos colocado R$700 como teto para que todos possam doar num limite. Porque não pode ter o cidadão de primeira e segunda categoria, o bilionário e o pobre.
10%.
Então, senhor presidente,
R$70.
Veja como são as coisas. Nós não fazemos a nossa parte. Está estabelecido na Constituição que quem tem que legislar sobre esse assunto é o Congresso Nacional. Eu apresento uma proposta. Lutei, desde que cheguei aqui, por uma reforma política para que saímos desse noticiário que nos diminui, que desmoraliza o parlamento, que desmoraliza a democracia representativa. A grande maioria dos escândalos nesse país envolvendo detentores de mandato estão vinculados a dois temas, só dois temas. Orçamento, os escândalos estão sempre vinculados a orçamento e a financiamento de campanha. Essa história de São Paulo, que Vossa Excelência estava se referindo, o que são esses 500 milhões? 500 milhões, falam que dá 30 mensalões, 40, 50. Estava escondido, arquivado. Ninguém falava disso. Sentaram em cima. Agora está vindo para o Supremo. E o que é que está por trás dessa história de metrô? Não é metrô em São Paulo. Não é trem em São Paulo. Financiamento de campanha. Empresas doando dinheiro para financiar partidos e mandatos. Simples. Por isso que falo. Mensalão não foi, não é e não será nunca compra de voto de parlamentar do PT. Financiamento de campanha ilegal. Eu apresentei outro projeto transformando em crime. Caixa 2. Não é crime no Brasil ter Caixa 2. Então, os dois grandes, as duas grandes áreas que a pouco estão desmoralizando os mandatos, o parlamento, estão vinculados a orçamento e financiamento de campanha. Votei contra, fui contra essa história de orçamento impositivo. Um parlamentar vai valer agora 50 milhões pelo mandato. Vale 50 milhões. Como é impositivo, aquilo é dinheiro. Primeira vez na vida que eu vou ver que um parlamentar, em vez de fiscalizar a aplicação do dinheiro, em vez de votar a lei orçamentária, ele vale 50 milhões. Senador vale 100. São 8 anos, senador vale 100. Será que algum vai se arvorar e dizer, não, eu agora vou entrar, vou me candidatar ao Senado, como tenho 100 milhões que eu posso destinar para onde quero, negocio com alguém e tenho 10, pago 10, gasto 90, enfim, e posso alcançar o mandato. Isso não vai terminar bem. Isso não vai terminar bem. Isso não vai dar certo.
E isso é chamado de orçamento impositivo. Impositivo das nossas emendas.
Que foram reduzidas agora a 0,5% do orçamento. Fiz uma reunião lá no Acre, falei, mas vocês caíram numa situação vexatória. Mas queria então, caro presidente Pedro Simon, caro colega Aníbal, vou dar alguns dados, senador Pedro Simon, para mostrar o quanto que é grave o que o Supremo está votando. Primeiro que ele está indo na sua função, está discutindo fundamento. A proposta é uma iniciativa, não é do Supremo, porque senão vão dizer que o Supremo está legislando sobre eleições. Não, foi provocado pela OAB. Então tem, o Supremo recebeu uma ação direta de inconstitucionalidade, iniciou um julgamento da ação 4.650, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Então, o Supremo foi provocado para se manifestar sobre como a Constituição trata financiamento de campanha.